Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros.
E
essa empolgação toda aí?
Nada.
Esse que vos fala é o Basso, tá aqui na companhia do meu amigo Eduardo.
E hoje a gente tá aqui, galera, na companhia especialíssima do Basso.
Aê!
Convidado aí.
Caralho, ainda bem que a gente não pode nem falar que é Forever Alone, porque pelo menos nós estamos em dois, né?
Olha que da hora, podia ser só você lendo aí, olha que legal.
Putz, sabe o que a gente tem que começar a fazer, Edu? Lançar esses casts extras e chamar ouvintes. E aí, depois de um tempo, a gente lança um projeto no Padrim pra daí o pessoal que tiver como recompensa fazer a leitura de e-mails.
Olha, parece até alguém que eu conheço. Não vou citar nomes aqui.
Você não tem provas, mas você tem convicção?
Mas eu tenho uma convicção que eu sei quem é.
Bem, gente, acabou acumulando muito, porque a gente...
Deixa acumular muito.
É a vida. É. Então a gente vai fazer um programa agora especial, somente de leitura de e-mails, então, de comentários e tudo mais. Então, caso vocês não tenham interesse, ok.
Ou são do mesmo jeito, poxa, a gente gosta de vocês, vocês gostam da gente. Aqui é nóis, mano.
Saibam só que vai ter spoilers dos últimos...
Dos últimos 50 podcasts, porque a galera tá lá comentando no primeiro ainda hoje. É a vida.
É a vida.
Não estamos reclamando, comentem todos se vocês quiserem. Você pode comentar um por um.
Então vocês ficam tranquilos, porque a gente vai falar, né, que foi o comentário em qual cast foi. Então daí se vocês não quiserem, vocês colocam a mão no ouvido e fica falando lá pra não escutar.
É, ou foda-se. Eu também nem um spoiler, oh meu Deus...
Não sei, cara. A Domênica reclamou que ela quase levou um do Temor do Sábio forte, tá ligado?
Ninguém mandou demorar tanto pra ler. O livro já tá aí no ar, na biblioteca há quanto tempo? Vou ficar regulando spoiler de livro de 15 anos atrás? Não. Going down the Rosie, stop by Fanny Mae. I'm gonna tell Fanny what I heard about.
Vamos aqui ver o primeiro comentário, que é do Paulo Henrique. Ele escreveu no Covil de Livro 50, decifrando a Crônica do Matador do Rei. Ele colocou aqui, né? Olá, devo dizer que suas ideias são muito boas e conexas. Adorei.
Primeira vez que alguém me fala isso, que minhas ideias são conexas.
Primeira vez que eu escuto alguém falar isso pro Du também. Só gostaria de compartilhar minhas teorias mal acabadas. Quanto ao seu poder e a ser o Kiwot, creio que sim, seja algo psicológico, como se ele sentisse impotente, supondo que não tenha sido incapaz de salvar a Ordina da morte, por exemplo, e desacreditou totalmente de suas capacidades, ficando no estado visto nos interlúdios. E na hora do baú, imediatamente me veio a ideia dele mesmo ter se imposto essa condição, buscando ainda mais poder, ou como uma forma de autopunição, algo como selar o seu nome, sua essência e habilidades do baú, apenas recuperá-lo se for capaz de abrir sua invenção nesse estado de descrença. Mesmo assim, não sei o que esperar de As Portas de Pedra, pois se for tão bom quanto o segundo livro, ficaremos impressionados novamente.
É só o que eu espero dele.
É só o que eu espero. Tipo, o Paulo Henrique, ele tá achando que é meio, sei lá, meio chaca de virgem, né? Tipo, tá fechando os olhos pra concentrar, né? Pra, colocando condições, né? Penalidades pra poder liberar o poder depois.
É, bem. Em anime você vê muito isso, tá ligado?
Uhum.
Em piratas também, que eles usavam tapa-olho num olho lá, não porque era cego, era pra poder enxergar quando fosse pro porão depois. Tava escuro.
Tá falando sério disso?
Tô. Você fica com uma visão acostumada com a falta de luz, aí eles simplesmente trocavam de lado quando iam descer pro porão.
Ah, e eles... tá. Aí ele fechava um olho e tirava o tapa-olho do outro.
Ou só mudava o tapa-olho de olho. Só dava aquela giradinha.
Uhum. Olha só, hein? Quem diria, Du, você trazendo uma informação relevante.
Cara, seu historiador tem que saber essas coisas. No Covil de Livro 61, Clichês Literário, o Eu Não Li o Livro, Mas Ouvi o Cast, fala: hahaha, eu escutei a leitura dos últimos comentários, ok? Essa questão dos clichês é muito interessante e complicada. Estou me arriscando na escrita e vejo como é difícil de fugir desses clichês. A vingança, mocinhos, vilões, superação e todos esses que vocês comentaram. São pontos que fazem parte da nossa cultura, experiência, que temos são abstraídas e colocadas em forma de texto. Tudo que fazemos é baseado em experiências anteriores, não existem histórias originais. E com a facilidade de comunicar que temos hoje em dia, as ideias e experiências são trocadas muito rapidamente. Como sempre, ótimo podcast. Assinado, não li o livro, mas ouvi o cast. péssimo comentário em todos os casts anteriores, que eu já li os livros também. Como, opa, já li o livro, escutei o cast.
Sobre o nosso amigo Gustavo Bacelar, que tá aí, eu tenho que eu tava esperando um momento pra conseguir confessar que é a minha derrota. Tenho que dizer pra ele que eu tenho que ceder a vitória ao nosso amigo, que se provou realmente, no mínimo, obcecado. A gente já tinha achado meio que isso com a historinha lá dos puxa os fios, né? Puxa os negócios lá pra, das teorias malucas de conspiração, não sei o que tem.
Sim.
Mas, cara, o Gustavo, depois de muitos meses, ele conseguiu descobrir sozinho, e eu acredito nisso, porque apesar do Dudu jogar com ele, uou, falou que não deu nenhuma dica pra ele de onde que é.
Até porque casa. Eu não sei o endereço dessa casa, eu só sei ir lá. De onde o Passo mora? Vai, ali desce.
E aí ele me contou o processo na semana passada de como que ele fez pra achar a minha casa, utilizando várias referências e brincadeiras que o Du já tinha feito, com fotos que ele tinha achado no meu Facebook, mais Google Maps e Street View.
Muita falta do que fazer.
E muita falta do que fazer.
É por isso que ainda não tá no 110 na porra do UOL, porque tô procurando o endereço do Basso.
E ele achou, cara, a ponto de pegar e mandar uma carta. Eu, infelizmente, não tava em casa, porque o carteiro, os caras são inteligentes, eles vêm sempre no mesmo horário, porque, tipo, você que trabalha durante a semana, não vai estar naquele horário, né? Então o cara sempre vem no mesmo. Mas veio sempre ao meio-dia. É isso. Que jeito que eu ia estar aqui pra receber a carta.
Que é um horário que sempre tem alguém em casa, né?
Ou o Gustavo podia simplesmente ter mandado uma carta simples, sem ter que pedir, sem estar registrada, né? Pro cara. Né?
É que ele mandou um telegrama, na verdade.
É, ele mandou um telegrama e aí tinha que estar entregue em mãos. E aí, putz, fudeu, né? Próxima vez eu mando uma carta simples que eu vou receber.
Que ele vai queimar e jogar fora, igual ele faz com todas as cartas que vocês mandam por baixo.
Todas as cartas que eu já recebi de fãs na minha casa, eu queimei.
Deu
todas
fim.
As. Zero cartas pra receber.
Uhum, sim.
Mas foi bacana, cara. Interessante. Copia de livro 50 novamente. O Júlio Deran escreve aqui pra gente falando: muito foda as teorias da conspiração, entre aspas, que vocês formularam e pulsaram por aí. Realmente acredito que no mínimo 70% do desfecho segue essa linha ou ronda por ela. Sobre a questão de a Dina se prostituir ou não, eu tenho um adendo a fazer. Existe um trecho em que ela ajuda uma dama em apuros, salva essa filha fugindo de algum nobre das garras de um acompanhante abusivo e a leva para o salão de uma hospedaria. Se não me falha a memória. Sim, uhum, é exatamente
sim.
Isso.
Que o Walt segue ela.
Uhum. Lá ele aconselha a moça a seguir uma linha mais digna de prostituição, dando a si própria como exemplo. Enquanto. Então, não exatamente dando a si própria como exemplo. A gente intui que ela tá falando
ela
dela
mesma.
Existe uma chance de manobra aí, né? Existe um espaço pra manobrar pra saber se realmente era dela ou não que tá falando.
Sim.
Enquanto isso, nosso frustrado, ou nem tanto, que o Walt acompanha tudo de uma mesa vizinha escondida. Pra mim ficou mais que explícito que a Dina é sim uma acompanhante de luxo. Sim,
tem dá a entender. Né? Ou pelo menos ela quer que entendam isso.
A gente já falou, né? Eu acho que ela é. E tanto pra mim quanto na perspectiva do que o Walt, foi melhor descobrir isso do que acreditar que ela só rondava pelos braços desses nobres por outros motivos fúteis.
Motivos fúteis? Tá, vai, vamos.
Outra adenda é sobre o Abente, que vocês acabaram não citando. Acredito que ele ainda terá muito efeito nessa história. É o típico presentinho que o autor deixa guardado para nós quando menos esperamos. Também fico meio aflito com a negligência do autor com Molo e Manet. Como vocês mesmos disseram, nada vindo de Hotfuss é coincidência. Uma dica de podcast que dou para vocês é sobre as possíveis atores e trilhas sonoras para a série ou filme baseado no livro. Tem alguns bons exemplos de trilhas que se encaixariam perfeitamente. Contem comigo para esse podcast. Bem, não tô com despedida, mas até.
Até.
Primeiro, não sei se é melhor saber que a sua amada é uma prostituta de luxo do que uma moça que só se diverte com os rapazes.
Eu acho que no fim das contas, não muda muito.
Não sei,
não, não deixa de gostar dela por causa disso, entendeu? Não, porque o outro não sei se fez muita diferença essa informação.
Não sei também. Pra mim, praticamente, não fez. O meu problema com ela é o jeito que, na minha visão, ela manipula o Kiwot.
É, seu problema com ela não... Sim, realmente, não tem nada a ver com isso.
É manipulação que eu acho que ela manipula ele. Mas a respeito do Abente, cara, a gente já conversou sobre isso, né, Du? Eu não sei, cara. Eu acho que o Abente não volta mais.
Eu não sei. É que eu não conseguia ver o Abente como um cara tão foda assim. Entendeu?
Ele era ele muito... E o nome do vento, pelo menos. Ele teve o mínimo da escola que era ser nomeador, que a gente viu lá com o Kiwot, que tem o próprio Manet tá há anos lá e não sabe nome nenhum. Né?
Sim, mas ainda assim, sabe, eu tenho aquela sensação, tipo, ele era muito foda aos olhos do Kiwot. Ele era tipo um aluno ok da universidade. Então, eu não sei que diferença, além de, tipo, pro Kiwot ver o velho mestre vai ter nisso, entendeu? Não consigo ver ele salvando o Kiwot. Eu já acho que o Kiwot agora, no momento em que o Kiwot tá contando a história pra gente, o Kiwot já é bem mais poderoso do que o Abent jamais sonhou em ser, tá ligado?
Será, cara?
Eu acho que
o Abent, ele já controlava o nome do vento.
O Kiwot já controla o nome do vento.
O Kiwot termina nessa parte controlando o nome do vento.
Então,
né? No finalzinho.
Já chamou outros nomes. É um espadachim útil, mas se for pra lutar, cara, contra a gente normal, ele é um útil.
Nome, ele chamou um nome, por acaso.
Ou dois.
Ou dois, no máximo, mas também foram espasmos, né? Tipo, e o da Feloriana, até agora, me desse quadrado, cara, na garganta, saber que era o nome da Feloriana, cara. Sabe, tipo, é um negócio que...
Não, a gente...
Eu pensando melhor depois, eu falo... Foi uma solução meio desesperada pra conseguir justificar ele ter sobrevivido a algo que ninguém mais sobreviveu, sabe?
Uhum. Eu realmente não acho que ele chamou o nome da Floriana.
Eu não sei, o Elodin falou pra ele que era a única explicação. Porque ele falou que o nome do vento só não seria suficiente pra segurar uma criatura daquele poder.
Tá.
Se o Elodin falou, eu acredito no Elodin. Sobre a Mola e o Mané, cara, eles são personagens secundários, terciários, quase. Sabe? Eles estão lá no...
Eu não sei, eu acho que eles estão lá meio que... Porque precisa ter mais gente na escola. E eles são personagens legais. Mané, as conversas que ele tem com Mané são muito boas de vez em quando.
E eu acho que eles estão na quantidade certa, pra ficar ali no cantinho.
Sim, não duvido a capacidade do Padfaldi de escrever um conto com eles e ser foda pra caralho, claro.
Mas eu não acho que ele tem que dar mais destaque pra eles.
Mas não acho que seria necessário. Mas pode ser que tenha algo mais ali. Sempre pode. Mas é que a gente também tem que lembrar que tá no último livro, né? Ele não pode ficar puxando muito mais.
Não sei, mas bem. Você não é porra nenhuma desse último livro, viu?
Eu só sei que eu quero que ele saia.
Será que sai o ano que vem, cara? Eu já tô naquela, sabe? Tipo, naquela fase já da barganha. Eu sigo fazendo luta. Eu já tô na fase da barganha, já falando, olha, pode ser, tipo, até dezembro do ano que vem. Eu estaria feliz.
Eu te dou 10 alma a mais no livro. No Covil de Livros 61 também, Clichês Literários, o Rafael Roberto, essas pessoas tipo eu que tem dois nomes, esse pá, o Roberto é sobrenome. Fala pessoal, no cast foi dito que queriam conhecer um herói sociopata. Pois bem, leiam a trilogia dos espinhos. Vejo muita gente falando dessa trilogia dos espinhos.
Eu também, cara.
E muito na timeline do Facebook eu vejo a capa.
Sim, muito. Mas eu olhei, cara, já dei umas olhadas na sinopse, não botou fé não, viu?
Ah, é?
É.
Não sei, eu não conheço ninguém, assim, amigo meu, pessoal, que tenha lido pra perguntar, e aí, vale a pena ou não? Mas vamos lá, um dia, se não der nada, tá barato no Kindle, a gente põe lá e lê.
E no Covid de Livro 58, a Árvore Reluzente, temos o Giachine,
ou Giachine, ou Giachine.
Ou briguem com a gente pela nossa pronúncia, I don't care. Totalmente excelente. Gostei demais do episódio, principalmente por ver que não sou o único completamente maluco pela qualidade empregada pelo Potmos. Bem-vindo ao clube. A cada novo personagem de aventura, tudo que consigo pensar é que se tivesse um desejo no mundo, seria poder estar nesse mundo.
Cara, eu queria visitar esse mundo, ia ser da hora.
Eu queria visitar só se eu soubesse o nome de algum dos elementos ou fazer simpatia, cara, porque senão, mano, você ia estar muito fodido.
Não, podia ser, sei lá, filho do Maer. Eu tava feliz também.
Ah, tá, é verdade.
Ser nobre é sempre da hora, cara. Tem essa. No Covil de Livro 62, O Inimigo do Mundo, Gregório de Almeida Fonseca diz: vocês fizeram um podcast na hora em que eu precisava. Terminei O Inimigo do Mundo há 2 dias e queria alguém para conversar sobre o assunto. E gostei muito do que ouvi. Não conheci o podcast, cheguei a vocês por meio de uma publicação no Facebook do JM Trevisan. Porque a gente tá influente agora, né?
Cara, é. Assim, que da hora, cara. Duas coisas no começo desse comentário. O primeiro é: precisava de alguém pra conversar ali enquanto o nosso podcast. Era essa a nossa ideia desde o início.
Foi pra isso que a gente criou esse podcast.
Uhum. Então, não se... Sabe, eu tava conversando com outro ouvinte nosso também que adicionou lá no Facebook. A gente começou a trocar uma ideia sobre o próprio Leonel Caldela. E aí eu falei pro pessoal assim: gente, vem, né? A gente criou porque a gente quer achar mais pessoas que gostem desses livros que a gente tá falando. Então,
sim.
puta que pariu. E segunda coisa, que legal. Quem pudesse colocar, sei lá, descobrir por conta que tava ouvindo um outro podcast ou pela indicação de alguém, sabe? Que é legal daí quando a gente vê que o pessoal tá vindo de outros lugares, onde é que tá vindo, né? A gente recebe, por exemplo, bastante gente do Cabuloso, né? Que fala, ah, eu vim aqui porque eu escutei o Cabuloso e indicou, né? É legal. Sim, isso.
Verdade. Estou em um momento em que leio tudo do Leonel Caldela. A gente tá assim também desde que a gente leu o primeiro dele, então,
relaxa. Desde 2006 eu estou usando.
Já é o quinto livro e a cada um que termino quero ir correndo atrás do próximo. Cara, é nóis.
É nóis.
No the feeling. Tenho algumas considerações sobre a minha percepção sobre o livro. O núcleo que mais gostei foi justamente o do Esquadrão do Inferno. Me empolgou o fato de ser basicamente uma campanha de RPG e os arquétipos acabaram reforçando isso. Pra mim isso foi ótimo. Em outras palavras, chupa Ezequias. É isso que eu quis dizer.
Nossa, é.
A gente também.
Ezequias é o velho.
A gente adora falar isso pra Ezequias, relaxa. Mas sem dúvida, o melhor ficou pro final. Eu estava distante do mundo de Tormenta desde um pouco antes do fim do Dragão Brasil. E eu não sabia que esse livro era uma história de origem. Por não ter tomado nenhum spoiler, terminei o livro boquiaberto, quando soube do que se tratava na sua última palavra. Na empolgação, acabei comprando o módulo básico de Tormenta. Se eu não voltar a jogar RPG, pelo menos terei uma leitura interessante. Parabéns pelo podcast, ganharam um ouvinte.
Ah,
você, outra pessoa que ouve a gente além do Gustavo. Gustavo, não, eu não li o livro, mas ouvi o cast.
Cara, eu fico só pensando, então, desse cara quando ele leu a última linha do segundo livro.
Ou quando terminar de ler o terceiro.
Caralho, né? O Ezequias leu o segundo livro, terminou, acho que foi faz uns 10 dias.
Ah, faz pouco tempo.
E aí ele virou, ele só mandou: caralho, eu acabei de ler a última linha do livro. Eu não acredito. Falei, mano.
Tipo, não, hoje acho que foi o único da gente que adivinhou.
Você adivinhou porra nenhuma, você leu a
eu
última.
Eu adivinhei, eu não.
Você fala, sempre falou que você leu a última, leu a última página dos livros.
Eu não li a última página do livro, já fazia tempo que eu não fazia mais isso.
Foi, qual a cara de pensar nesse sentido? Já sabia que o moleque tava morto, tá ligado? Que o moleque
não era possível, claro, impossível. Tava morto. Eu tinha certeza, que a gente tinha o quê? 8, 9 anos que eu não sei aquele filme, nunca que a gente adivinhar isso.
A gente tinha 14, mas tudo bem.
A gente não era tão velho.
O livro é de o filme é de 99.
Certeza.
Não chegou aqui no Brasil em 99, tá ligado?
Não sei, não lembro. Eu lembro que era criança.
É, não. Criança não era. O filme foi lançado nos Estados Unidos em 99.
Pô, mas 14 anos é adulto pra você agora.
Mas não é criança, não tem 8, 9 anos, você não tinha.
Claro, tá que é criança. 20, até criança até 20, cara, pra mim.
Nossa, até tá igual esses velhos, tá ligado? Tipo, vai estar com 50 anos, vai ver um moleque de 40 olhar e falar assim, esse moleque, tá ligado? De 40 anos tá vindo aqui falar pra mim. Voltar pro comentário do cara. Cara, o Esquadrão do Inferno, que legal que você achou realmente o mais interessante, porque a maioria do pessoal não curte nessa parte.
Nossa, eu gosto do Esquadrão do Inferno. Eu gostei do livro inteiro, cara, eu não tenho reclamações, não. Pra mim, Ezequias é um babaca.
E eu faço a mesma coisa que o Gregório, tipo, eu não estou jogando, mas eu continuo comprando os livros porque eu gosto de ler. Livros de regras, tá ligado? Eu comprei recentemente o Manual do Malandro. Putz, cara, que gostoso que é ler, tá ligado? Tipo, as coisas, muito, muito bacana.
Sim.
Covid livro 62, O Inimigo do Mundo Ainda. Eu não li o livro, mas escutei o cast. Comenta: o que dizer desse podcast que conheço há pouco tempo e já considero muito? Poxa, eu gosto muito de fantasia, parece bem legal. Claro, né? Vocês falam, tipo, não leu também o Inimigo do Mundo. Vocês falaram muito do Bernardo Milho Bom aí. Quando vai rolar as crônicas saxões para eu poder falar que eu vi o cast e li o livro? KKK, parabéns aí.
Não sei, eu sei que acabou de sair o nono livro, eu li ele. Eu acho que o próximo é o último, mas eu sempre falo isso desde o sétimo, então não quer dizer muita coisa. Vamos ver.
Gustavo, cara, ele tá numa missão. Agora que ele conseguiu descobrir meu endereço, ele tá na nova missão, que é fazer um cast de Crônicas Saxônicas. Ele mandou, inclusive, pauta já pra gente. Assim, quando o Du falou que provavelmente vai ser o último ou o próximo, eu quero segurar um pouquinho pra ver se fecha a saga e a gente fala da saga. Porque senão, cara, se a gente for pegar os casts, cara, porque, puta, 10 livros, cara, que jeito que a gente vai fazer.
Até porque eu amo o Bernard Cornwell, é minha série favorita dele, mas ele se repete muito em muita coisa e por aí vai. Não sei se é necessário,
né?
Isso. É, bem isso mesmo.
Ah, cara, vamos ver. Vamos esperar terminar e a gente ver como é que vai acontecer.
Você vai ouvindo toda semana, cara. Toda semana você vai ter uma surpresa. Pode ser, pode não ser. É a vida. no covil de livros 50, decifrando as crônicas, a crônica do Matador de Rei, do Rei, Iago Neves diz: depois de ler o segundo livro, passei a ver o Loren como um ademeriano devido à sua falta de demonstração de expressões faciais.
Cara, o melhor comentário. O melhor, cara. Parabéns, Iago. De todas as teorias que a gente recebeu, eu acho que essa foi a mais genial.
Justo.
Eu não sei se ele falou sério ou se ele falou na zoeira. Puta, eu levei na zoeira, cara. Achei muito bom.
Eu curti. Eu achei muito bom também.
Cadê o botão curtir duas vezes? No Clube de 61, Clichês Literários, o William Macedo: parabéns pelo site. Esse é o segundo podcast que vejo aqui. Conheci o site hoje e gostei demais. Pra mim, um dos piores clichês é aquele que a mocinha se apaixona pelo vilão e vice-versa, que no fim ele vira bonzinho para ficar com ela. Esse é triste.
Ah, e esse acontece também. Puta que pariu.
É duro, né? Porque a gente tá falando sobre o negócio de clichês, né, nesse podcast. Não são as coisas que acontecem, né, exatamente. É como elas acontecem, né? Então, por exemplo, é óbvio, né, que a gente já falou que não tem muito o que inventar e muitas coisas, todas as histórias que foram contadas, né?
Sim.
Mas, por exemplo, você tem que fazer a redenção do vilão em um momento. Porque é uma outra coisa muito forte em literatura, a redenção do vilão. A questão é, o que fazer, o que, né, que tem que acontecer, é a redenção. O vilão ter uma redenção não é clichê. O clichê é o quê? É como aquele vilão vai ter redenção.
É, e se essa redenção é uma redenção mesmo, ou é só porque ele estava apaixonado pela menina também, né? Também a gente sabe que tem, por exemplo, uma das coisas que eu sei, adoro Harry Potter, sempre falei, mas eu tenho um problema sério quando as pessoas viram e falam: não, porque o Snape era um herói, ele era legal, ele era do bem o tempo inteiro. Não. Ele era só um cara amargurado querendo se vingar do Voldemort. Ele não era herói. Ele não se redimiu, tá ligado? Ele estava atrás de vingança. É diferente, ele não queria justiça. Que é uma das coisas que eu sempre falo, né? Tem que tomar cuidado quando você vai por essa parte de redenção, porque nem tudo é redenção. Pra se redimir, o cara tem que fazer ali a coisa se acertar de verdade, e porque ele quer fazer a coisa certa, não porque ele tá com picuinha com outra pessoa. Ou porque ele tá apaixonadinho pela menina, que se ele não tivesse apaixonado pela menina, se a menina der um pé nele semana que vem, ele volta a fazer tudo de novo, tá ligado? Então, pera, ele não ficou bonzinho, ele não se redimiu, não.
Uma redenção clássica pelo poder do amor, né, se a gente pode colocar nessa daí, do final do Star Wars.
E o Darth Vader volta pro lado...
É, que ele se sacrifica pra salvar o filho. Então, né, é uma típica redenção também, né, que a gente tem. E normalmente o pessoal sempre coloca a redenção do vilão por esse. Ou é por uma culpa muito forte que ele carrega, que é espiar esse pecado dele, e aí ele vai partir pra algo pra tentar consertar alguma cagada, né?
Tipo, ele aprende que o que ele fazia era errado e ele fala: porra, tem que resolver essa treta.
Talvez, né? É, por exemplo, o que eu não acho clichê, que eu acho que foi muito bem feito, por exemplo, nesse esquema, é o Kenshin.
O Kenshin, que a gente já pega ele na redenção, né? Mas ainda assim...
Nesse esquema, ele viu que falou: putz, o que eu fazia era uma merda, graças a Deus eu não preciso fazer mais.
Vai lá, esse rolê que eu fazia era errado, eu vou embora. Tanto que ele para no meio, ele não termina a guerra. Ele vira e fala: gente, isso aqui tá errado, eu vou embora. Desculpa aí.
Por ele ter uma redenção que eu achei ok, não achei clichê, né? Agora, tem uns que realmente pega pelo um clichê saço, assim, de falar assim: ah, por tal coisa. Putz, aí é o como, né? O clichê sempre acaba no como, né? Nunca acaba no quê.
Sim. Próximo, Covil de Livros 27, A Música do Silêncio. A Tatiana Haruhi. Haruhi? Imagina. No episódio, vocês comentam sobre a teoria do novo nome que o Kiwoot adota. Mas pra mim, pra alguns outros na internet, ele tira o nome da expressão em Siaro. Chan... Foda-se. Chan Vaen Eden Kot.
Boa sorte.
Boa sorte. Vai ter aí... Ah, vocês olham...
Quero ver quem fala Searo. Quero ver.
Tá um vídeo aqui do Patrick Rothfuss falando como que é. Eu não vou nem ver o vídeo, tá? Essa é a verdade.
Porque o Du é desse, tá ligado? Que tá pouco se fudendo pra
ver vídeos. Comentários dos ouvintes. Não vejo vídeos, eu odeio.
Os comentários dos ouvintes, quero que se foda.
E Kilvin cita pra ele após o incêndio da ficiaria. O próprio Kiwoot até chega a admitir não saber o significado de coach. Quando Kilvin o traduz como desastre em inglês, e que em português ficou como desgraça, aspas, espere uma desgraça a cada 7 anos, fecha as aspas, descobri vocês por conta do Nome do Vento e fiz toda a maratona antes de vir aqui comentar. Obrigado pelos ótimos casts. Obrigado você por ouvir todos os nossos casts, maratonando eles aí do...
Poxa vida, obrigado mesmo.
E vir comentar, comenta sempre, moço.
Obrigado também por comentar na música do Silêncio, a gente, né? Pouca gente comentou e a gente...
A galera comentou tão pouco aqui.
E foi tão assim, né? Um conto que a gente leu assim, ficou no nosso coração, né? Tipo...
Sim, sei muito desse livro.
Eu sinceramente, eu não me lembrava, cara, que tinha o nome que o coach adota vem daí.
Não, nem fudendo.
Eu tinha até feito a ideia mais pra frente, quando ele tá com aquele grupo dele, com o Duncan junto, tudo, que tá perseguindo o pessoal que tava matando os coletores de impostos, que quando eles falam pra cada um deles inventar uma história, caso fosse pego pelo bando, pergunta pra eles, e perguntaram seu nome, e todos eles empapuçam, tipo, não, não minta sobre o seu nome, é muito difícil. Vai ser muito difícil, é bom pegar, usar o seu nome de verdade ou modificar ele um pouco só, né? Pra você não se enrolar.
Uhum.
E aí eu tinha sido, achei que era por conta disso. Falei assim, ah, é bem parecido, né? Pensei que ele tinha pego pela proximidade com o nome original.
Sim, é, eu também fui por essa.
Aqui a gente tem o mesmo comentário que foi feito tanto no Música do Silêncio quanto A Árvore Reluzente, que foi o Nathan Christopher que fez, que ele coloca aqui, né? Por favor, vocês já leram Dragões de Éter e a série O Mago? Porque ambas as séries têm um lugar nos melhores livros do mundo pra mim. Junto com A Bússola de Ouro da trilogia Fronteiras do Universo e A Crônica do Matador de Reis.
Então, Nathan ou Nathan? Não sei. Acho que Nathan é mais legal.
Uhum.
Por causa de Uncharted. Então, a partir de agora, você é o Nathan. Se for Nathan, vai ser Nathan. O Dragões de Éter, eu li o Bass também, né, Bass? Você leu?
É... Putz, cara, eu parei na metade, cara. Não me
primeiro,
desceu.
Senão... Ou você leu mais?
Eu li um pouco mais depois que a gente tinha conversado. Eu tentei me forçar um pouquinho, porque você falou que melhorava.
Uhum.
Acho que talvez, eu não sei se quando você disse que melhora, talvez melhore do segundo livro daí, talvez.
Não sei, eu gostei do primeiro, eu não achei ruim, não.
Eu não suportei, cara, o narrador. E se pra mim o narrador não desce, o livro inteiro não desce.
Então, vai.
Foi um dos pouquíssimos livros que eu... abandonei na minha vida. Vou voltar, provavelmente, pra ele, porque eu quero terminar. Mas eu dei uma abandonada, uma deixada de lado, porque o cara não dá. Eu achei o narrador muito ruim.
Agora, o mago, esse mago, na verdade, eu acho que quando eu respondi o seu comentário escrito, eu disse que eu não tinha lido, mas eu li sim. Eu li o livro 1 dele, O Aprendiz, que eu ganhei do Rick há muitos anos atrás.
Você comentou comigo, acho que foi o ano passado desse Aprendiz.
Na basta, acho que faz bem mais tempo, porque eu ganhei ele há muitos e muitos anos.
Não, não que você tinha lido, você citou ele em alguma conversa nossa.
Ah, tá, pode ser. E eu li só esse, na época eu não fui atrás, ele é super fininho. Eu, não por não ter gostado, eu achei legal o primeiro livro mesmo. Mas eu acabei não indo atrás dos outros. Sabe quando você passa batido? Eu nunca mais vi uma capa parecida e que a minha edição, eu abri aqui pra ver no Google qual é o livro e realmente não existe mais a edição com a minha capa. Mas é legal, parecia ser bem promissor, assim. É que eu só não fui atrás de continuar lendo ele. Pode ser, eu não sei se o Basso... Talvez o Basso gostasse desse. Só pro Basso um dia. É uma pegada diferente.
Covil de livro 57. É um comentário do Marcos Ferreira. Ele fala que foi graças ao livro A Batalha do Apocalipse que coloquei anjos no livro que publiquei, mesmo que ele fosse adaptado de um conto de fadas. O que eu procuro fazer nas minhas obras é pegar um tema e levá-lo além. Quero que o leitor viaje em mundos fantásticos.
É uma ideia legal. Eu acho divertido trabalhar assim.
Vou expor aí, influenciando outros autores.
Sempre. Uhum. O bom de autor nacional que dá certo é acabar incentivando e influenciando bem mais. No Covil de Livro 61, Clichês Literários, a Domenica Mendes. Conhece, boss? Não sei quem é. Acho que é a primeira vez que ela comenta aqui.
É uma das primeiras vezes que ela comenta mesmo.
No Covil de Livros.
Afinal de contas, ela não ouvia o Covil de Livros. Começou a ouvir recentemente.
É isso aí, Domênico. Ficou ouvindo só falha crítica mesmo. Nem que seja só pra provocar o Basso.
Traidora.
Ahá! Ouvi várias vezes esse episódio pra tentar chegar a uma conclusão sobre a tendência dos clichês em todos os formatos possíveis. Caramba, você tá usando nosso podcast como material de estudo. Que legal. Não cheguei a conclusão nenhuma. Ou não. Afinal, só sei que nada sei. Hashtag clichê. Falando sério agora. Ao ouvir a conversa, me deparei com dois pensamentos. O primeiro foi sobre o do dizer que Diz a lenda. Eu preciso fazer aspas se ela tá citando o que eu disse.
Caralho!
A BNT explodiu
agora.
Diz a lenda que todas as histórias já foram escritas. Não vou me alongar nisso, mas isso sim é algo que se deve ser considerado. Por outro lado, não é isso que importa, certo? O que importa, de fato, é como essa história está sendo escrita ou como a história está sendo feita. Nosso amigo Kiwolt está aí para nos mostrar isso para todo mundo. O que me leva ao meu segundo pensamento. O Basso comentou em determinado momento algo como: se o herói sobrevive é um clichê, se ele morre é outro clichê.
É.
E aí é que está. Isso me faz pensar, na verdade, o que é em si o clichê.
É, que a gente chegou a discutir ali no cast, que a gente tava falando toda hora, né? Tal coisa que não. Né? Não é o cara morrer ou o cara viver que é clichê, né? É como ele morre. É como ele morre ou como ele vive, né? É esse que é o problema, né? Que o pessoal daí faz o herói sempre morrer normalmente em sacrifício. Todas as vezes.
Sempre no sacrifício heróico.
É,
daí, porra, né? Jesus Cristo a Batman.
Caralho, ok.
Não é?
Não tô querendo. Segue. Achei só tipo, um bom espectro que você pegou.
Eu peguei um velho e um novo, tá ligado? O Batman não é muito novo, mas vamos lá. Não é tão velho quanto Jesus Cristo. Eu acho. Tá capaz de aparecer um fã da DC aí e falar: mas o Batman já era publicado em 3000 a.C. Mas, cara, lá no antigo Egito tinha.
Pode ter certeza, não sei se falando isso, mas que vai vir um fã da DC, vai.
Sempre veio. Continua. Uhum. Apesar de vermos o clichê como a solução do problema, percebo como o desenrolar da problemática, que vai depender dos passos escolhidos pelos personagens e ações realizadas. Não é exatamente o fato de com quem fica, se alguém morre ou vive. Não é como se houvesse outra opção além dessas duas. Mas sim, quais os fatores que o levam a isso, mais o resultado final alcançado. Além disso, se o clichê falha nisso, a obra corre o risco de perder o valor, pois desafia a lógica.
É, o clichê, ele é o quê? É você dar a solução de uma determinada situação, ou você desenrolar uma situação de uma maneira que já foi feita muitas e muitas vezes, né? Até ela virar um clichê, né? Então, sim, como a gente falou, foi assim: olha, o herói precisa de uma motivação pra enfrentar o vilão. Como é que o vilão provoca o herói? Ele sequestra a namorada dele e coloca ela numa armadilha que vai matá-la em determinado X tempo, e o herói tem que chegar antes.
X ou Y.
O herói tem que chegar antes pra dar, sabe?
Sim. E também não confundir pessoas ouvindo aqui clichê com Deus Ex Machina, que também é diferente.
É, o clichê, o Deus
Ex Machina. Todo Deus Ex Machina é um clichê, mas nem todo clichê é um Deus Ex Machina.
Isso, é verdade. É, na verdade é o quê? Você ter terminado um problema, você ter maneiras de agir que já ficam tão recorrentes, né? Que toda vez que
toda vez que o herói que tinha uma insegurança de pular uma distância alta e longa, quando ele precisar fazer isso na história, ele vai conseguir fazer esse pulo.
Né? Ou toda vez que você precisa criar uma motivação pro herói, por exemplo, que a gente tava discutindo até no Cabuloso, muito bom daí, falando sobre a cultura de estupro, que fala que toda vez que você precisa dar uma motivação muito boa pra sua heroína forte, você coloca ela como sendo estuprada.
Sim.
Então, quer dizer, qual que é a solução do problema? Qual que é o problema? Precisamos de uma motivação pra heroína, certo? O que que vira um clichê? É quando a resposta a esse problema sempre fica a mesma. Então, tipo, ela não saiu porque, sei lá, ela quis imitar
ela
o Goku em busca do mais forte.
Legal.
É, sabe? Ela não saiu porque, não sei, né? Sei lá o porquê. Por qualquer motivo, não. Aí colocam que, pra ela ter uma motivação forte o suficiente, pra ela, sabe, se embrutecer, criar aquela casca que a gente coloca e fala que é os caras B10 têm, né? E as heroínas B10 têm, que é aquela coisa que, eu sou fodão. Ela precisa passar por uma experiência muito traumática
pra poder ser fodona.
É, o mesmo roteirinho pro cara resolver essa problemática, né? Então aí que vira o clichê, não o fato de toda heroína precisa de motivação. Sim, todas as pessoas do mundo precisam de uma motivação, tá? Não precisa nem ser da ficção. A gente precisa também na vida real, né?
Sim. Ou não, então, tem gente que simplesmente curte, mas é difícil.
Algum motivo pelo qual você está vivendo, você tem, senão você se mata. Você tem que ter algum motivo para viver, independente se ele é uma coisa simples, se ele é fútil, se ele é superficial, se ele é complexo, se ele é altruísta, não importa, né?
A vida é uma bosta, você não ama a vida só por amar a vida, não vem com essa, ninguém.
É, você tem que ter um motivo pra continuar nela, né? Senão você dá rage quit. É fato de tomar, precisa de motivação? Não. Motivação em si não é um clichê. Qual o tipo de motivação que você vai dar? Que a gente até ficou zoando. Mate os pais do herói, né? Tipo, Luke Skywalker tá aí, né? O pessoal passou lá e matou todo mundo. É isso daí que eu acho que é complicado. Daí que vira clichê quando você fica dando as mesmas respostas para as mesmas pras perguntas, né? Então Sim. Aí é foda.
É por isso que o clichê funciona. Clichê vende, clichê faz a gente enxergar muitas coisas, tanto em livros como na vida. Por fim, assim como a arte imita a vida e a vida imita a arte, clichês também nos ajudam a sobreviver na selva de pedra e descobrir coisas bem interessantes sobre nós mesmos. Não é que você vai invadir um aeroporto para encontrar alguém. Até porque, gente, não dá certo. Não que eu tenha tentado, mas eles não deixam você entrar. É um saco. Você tem que comprar a passagem, passar pelo detector de metal. É uma bosta. Não caiu nessa.
Se hoje em dia, se você começar a correr no meio do aeroporto,
você toma tiro, principalmente se for para os Estados Unidos. Mas é somente ali, ao se despedir, ou ao encontrar alguém que você conseguiria entender de fato, como é estar em um aeroporto esperando ou vendo alguém partir. Parece óbvio. Eu diria que é clichê.
Domênica, toda engraçadinha, né? Recebemos alguns e-mails também do...
Sim. Você queimou eles já ou não?
Claro que não, pô. Eu sou, cara... Tivemos um e-mail do Alan Mesquita, né, que gostou muito da uma das músicas que a gente usou no Covil de Livro 57, Spor no Covil, que eu acho que não deve ter escutado os outros do Spor, porque eu sempre acabo usando, que é o Sound of Silence.
Ah, tá.
Né, que é aquele canto gregoriano, né?
Uhum.
Então fica aí pra você, apesar de já ter respondido o e-mail, mas se alguém mais ficou curioso com a música, é muito boa. Tivemos o Leonardo Garcia, que também estava indicando livros pra gente gravar podcast. Indicou o livro Portões de Inferno, do André Gordillo.
Não conheço.
Os dois são brasileiros, ele disse. E o outro é Império de Diamantes, do J.M. Beraldo.
Também não conheço.
Também nunca ouvi falar.
Tá anotado.
Vamos esperar se tem mais alguém que... Algum que a gente conhece, meio que assim, que leu pra dar uma reforçada na dica, a gente dá uma olhada neles. E tivemos um e-mail muito bacana, puxa vida, assim, que foi um... Putz... Um e-mail muito foda, do Wesley Nunes, né? O e-mail é bem grande.
Leia aí,
não, cara, ele é grande pra caralho mesmo.
Daí, vambora.
Tá falando sério?
Tô.
Ele escreve aqui pra gente, né? Boa tarde. O entretenimento nos segue e nos cala, mas com certeza ele não nos ensurdece. De início, o Covil Geek era boa fonte de risadas. Devo mencionar que não é uma fonte ocupada com água, e sim com uma poção. Um líquido criado a partir da magia fornecida da leitura de livros que superarão os séculos. Da mística de séries que sintetizam uma cultura, ou um lugar, e até mesmo com a boa e velha mágica do cinema. Ouvi-los, por incrível que pareça, tornou-se uma saga. No começo eu só ria e ficava atento às opiniões. Conforme fui conhecendo outros mundos através da escuta, os casts começaram a ensinar. Tornou-se comum eu abrir esse livro de páginas infinitas chamado Mente e registrar tudo relacionado às seguintes frases. Poderia ser, não gostei por causa de, aquilo foi foda, e se, por que não? Em toda a saga é um tesouro, algo para se buscar, e com o Covil Geek não seria diferente. Em meio a tantos casts, existia um que era intocado e algo em mim me orientava. Ouvirá esse somente depois de terminar os dois livros. Cara, eu me arrepiei quando eu ouvi, quando ele falou isso.
Sim.
Comecei a leitura das obras de arte de Patrick Rothfuss e não deixei de ouvir os casts. Se eu tivesse um cast e tivesse recebido um e-mail desses, eu me perguntaria. Tá, mas por que você não mandou esse e-mail antes? Ao terminar cada cast, um pensamento, algo que era quase um mantra, surgia na minha cabeça. Eles sabem que o trabalho deles é foda. Se não vou acrescentar nada, nem vale a pena mandar um e-mail. O Temor do Sábio chegou ao fim. Terminei ele antes de terminar todos os casts. Abri o tesouro. Melhor, ouvi o tesouro. Chegou um momento em que percebi que o fato de não agradecer acaba tornando-se uma espécie de ingratidão. O tesouro durou 3 horas e foram recompensadoras. Aproveitei cada segundo do cast. A segunda vez é a confiança, a quebra de clichês, a obsessão pela narrativa, o bom uso de personagens femininos, a genialidade de saber inserir pequenos elementos em prol da narrativa. Se for para fazer uma cultura, que ela acrescente que seja diferenciada da cultura qual o personagem principal está inserido, entre outras coisas. Não vou colocar tudo aqui, senão o e-mail ficará ainda mais enorme. Ler esse maravilhoso livro foi como passar por uma árvore e ver suas folhas presentes pela primavera e ver o belo tronco da beleza milenar e seus frutos de sabores proibidos. Quando escutei o cast, foi como se dois homens viessem ao meu encontro e perguntassem: você provou o fruto? Tocou o tronco? Cheirou as flores? Ainda não. Então tente da próxima vez. Ao final desse e-mail, também me arrisco a dizer, ao final de um trecho da minha jornada com o Covil Geek, tenho que me colocar à prova. Para mim, o livro é muito sobre coragem e, como vocês falaram, sobre descoberta. Kyoto se enfurna dentro de uma universidade querendo saber informações sobre o Chandriano. Ele acha que todas as respostas estão naquele local. Ao decorrer da narração do segundo dia, é contado como ele descobre que, para ter a sua vingança, terá que sair do mundo dos livros, terá que conhecer pessoas, novas culturas, se colocar em risco pelos outros e não só por si e pelos seus interesses. Patrick é genial quando ensina não só Kyoto, como também ao próprio leitor. Você irá aprender muito mais nas universidades e nos livros, mas também existe muito conhecimento não escrito pelo mundo. É isso. Peço desculpas pelo e-mail enorme e agradeço pela jornada que vocês me proporcionam. Esqueci de mencionar o cast sobre animes e games. Eles são um bom tempero para a poção. Abraços, Wesley Nunes.
Cara, que foda.
Que foda, cara. Puta que pariu.
Mano, tipo, esse e-mail foi muito da hora, cara.
Este e-mail pagou 63 casts publicados até agora.
Mais porque foi pra tudo, no fim das contas.
É, foi.
Então, eu ainda acho que esse cast a gente tinha que pôr na fanpage do Covil Geek, esse e-mail, porque tá muito foda, cara.
Eu vou pedir licença pro Wesley pra ver se a gente pode publicar ele na fanpage, e aí se ele deixar a gente coloca lá. Mas porra, cara, eu escrevi e respondi pra ele, a gente tá conversando um pouquinho também, agora ele tá falando também sobre outros casts que ele tá achando tudo, né?
Uhum.
Ele foi falar um pouquinho de umas teorias que ele teve também relacionado ao Marco Polo, né, tudo mais, a gente tá trocando uma ideia. E cara, mas é o que eu falei pra ele, putz, é tipo de coisa que, né...
É muito bom de ouvir,
é, pessoal, esse pensamento que ele falou que ele tinha, né, eu não preciso falar pro pessoal, né, tipo assim, não, cara.
Precisa. Precisa. Eu pensava assim também. Eu antes quase não comentava em nada das coisas que eu gostava. Porque tipo, ah não, não vai fazer diferença eu dizer isso. Tipo, o cara sabe que o trampo dele é legal. Vou acrescentar o quê falando isso aqui? E tipo, não. Acrescenta, é muito bom pra gente ouvir. Faz um bem desgraçado, assim, dá aquela motivação foda de continuar.
Diferente de maioria dos nossos podcasts, que o pessoal tá dando uma profissionalizada no sentido de que tá conseguindo patrocínio, tá conseguindo padrinho, tá conseguindo um monte de coisa, né? A gente faz muito de hobby, né? E...
Sim, a gente faz porque gosta.
É, e paga servidor do bolso, né? E paga o domínio do site do bolso, né? E...
Sim.
Mas faz também porque... Ó, não estamos cobrando nada de vocês.
Lógico, não é isso. A gente só tá...
Tô só falando porque a gente faz porque a gente gosta e faremos, independente se tá sendo, né?
É, a gente fazia isso antes de não ter o tanto de download que a gente tem.
Mas, porra, a gente sempre fica naquela coisa, né? Porque o que o Walt mesmo fala, né? No primeiro livro... acho que no segundo livro, quando ele vai conversar com aquele carinha na taverna que era um ex-aluno que foi expulso, né? Que o cara fala assim, ah, a reputação de um homem é a única coisa que ele não pode conhecer. O pessoal nunca vai falar na frente dele, né?
Sim.
E aí,
quando ele falou... Ele nunca vai conhecer.
Quando eu recebi o e-mail dele, eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, é porque o pessoal não fala pra gente o que que tá achando, né? O que que pensa sobre o cast, o que que... Se, né? Alguma coisa assim. E a gente fica, muitas vezes, no escuro danado. O Du fica aguentando muito eu choramingar disso, de falar, ah, o pessoal, tipo, não comenta, não sei se tá bom, não sei se a trilha tá alta, não sei se a música é uma merda, não sei se a nossa conversa foi boa, né? Eu fico meio na paranoia, assim. Aí eu falei, é bom daí que o pessoal venha, assim, alguém e fala assim, não, tá da hora. Só continua, tá ligado?
Cara, foi muito legal esse e-mail. Obrigadão.
Obrigadão mesmo, Wesley. Puta que pariu, cara. Foi assim, uma renovação de força pra gente continuar fazendo.
Sim.
Depois disso, esse momento tocante, já que estamos falando também de agradecer e fazer coisas, queria pedir pra vocês continuarem comentando, enviarem e-mails, enviarem mensagens, dizer pra gente que vocês estão gostando, que vocês não estão gostando. Não esquecer de assinar o feed, feed do Covil de Livros, tem o feed também do Falha Crítica, de curtir lá a página do Covil Geek no Facebook, que é facebook.com/covilgeek, de seguir a gente no Twitter, que no Twitter é @covilgeekoficia, não vou fazer o slogan do Du, e é claro, de mandar e-mails pra gente no covildelivros@covilgeek.com.br. A gente se vê na próxima semana. Até mais, pessoal.